seja muito bem-vinda ao Song Portugal. É para nós uma grande honra e privilégio ter-te connosco nesta reunião. Estás connosco pela primeira vez, porque não colocares o emoji da mão aberta no chat onde te encontras, ou estás a ver esta reunião em diferido? Não te esqueças de ir ao song.pt/visita e contar-nos o teu nome, que nós vamos adorar ficar a conhecer-te. Agora, prepara-te, envolve-te, vai buscar o teu bloco de notas e usufrui da melhor reunião que nós podemos preparar para ti hoje. Portanto, contamos contigo para um tempo extraordinário. Obrigada por estares connosco e bem-vindo a casa.
Será que podemos ficar todos de pé só uns instantes? Bem-vindos à segunda reunião do dia aqui no Campus Lisboa, da Hillsong Portugal. Bem-vindos a todos. Está tudo bem disposto? Tudo animado para um grande dia? Vá lá, estás animado, faz algum barulho. Ah, amém, amém. Ei, o Francisco já disse, de hoje a 8 dias nós vamos celebrar o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes é o dia que assinala o início da Igreja de Cristo no mundo. Quando eles estavam reunidos no cenáculo e vindo do céu um fogo como de um vento impetuoso encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo e começou assim a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo começou de uma maneira sobrenatural, progrediu de uma maneira de sobrenatural, cresce de uma maneira sobrenatural, amém? Tudo é sobrenatural na essência da Igreja de Cristo, por isso nós precisamos do Espírito Santo. E eu quero incentivar, no domingo que vem, todas as pessoas a estarem a convidarem, porque nós estamos a crer num grande movimento do Espírito Santo. Já foi dito aqui que às 15h30 nós vamos ter uma reunião de ensino sobre o Espírito Santo. Vai estar connosco o pastor Carlos Cardoso, amigo da nossa casa, e depois às 17h30 nós vamos ter uma festa do Pentecostes, onde nós vamos orar por pessoas serem cheias e batizadas no Espírito Santo, e estamos a crer num grande movimento do Espírito Santo. De maneira que todas as pessoas são bem-vindas, não só a estarem, mas a trazerem muitos amigos, porque a Bíblia diz que no dia de Pentecostes foi a primeira grande conversão em massa. Mais de 3 mil pessoas converteram-se no dia de Pentecostes. Eu sonho para o dia em que 3 mil pessoas num dia se convertem aqui na Hillsong de Portugal. Amém? Amém. Já andámos ali perto dos 500 num dia e a nossa média é 100 e tal todos os dias, mas eu estou a crer, um dia nós vamos ver como no dia de Pentecostes 3 mil pessoas num dia a renderem a sua vida a Jesus. Quem é que crê nisto? Há fé neste lugar? Amém? Há fé neste lugar para crer nisso. Então, vamos crer neste grande movimento do Espírito Santo. Ei, se tu estás pronto para a palavra de Deus, dá um high five a 3 ou 4 pessoas à tua volta e pergunta se estão prontos para ouvir a palavra de Deus. E enquanto todos estamos de pé, eu queria pedir, porque eu não deixo de me admirar e de me emocionar com os voluntários da nossa casa. Na sexta-feira nós temos sempre Youth, ou Powerhouse, ou Young and Free. Ontem tivemos Hillsong Man. Hoje 4 reuniões e sempre voluntários alegres a servir. Isto é um sinal sobrenatural do sopro de Deus nesta casa. É o número de pessoas animadas pelo Espírito Santo e que voluntariamente servem os outros, mas não servem de qualquer maneira. Servem com alegria, servem com um coração sempre alegre. Amém? Será que Deus dá uma salva de palmas a todos os voluntários da nossa casa? Amém! Incluindo aqui a nossa banda, o homem do groove aqui no baixo. Agora ia pedir para fazer um solo, fazer aquela cena que se faz nos espetáculos. Aqui o Borba, César Borba. Borba, mas não é do Alentejo de Borba. César Borba na viola, também ia pedir para fazer um solo. Nuno Pires, o Veiguinha e o... Eu sei quem é, há muitos anos, o Rudy. Uma salva de palmas para a banda fantástica. Eu gostava de ser daqueles pregadores que pregam com música, mas não consigo. enervo-me depois com os músicos e a coisa não corre bem, então chamo-os só no terceiro ponto, porque aí a coisa é mais ou menos garantida. Vocês podem ficar sentados. Mas eu vejo às vezes aqueles vídeos e o pessoal... Eu gostava de ter, como o T.D. Jakes, aquela cena do órgão. Eu não sei é quando é que se entra e quando é que se sai, se tinhas de descobrir. Mas eu com a música, eu prefiro fazer sem música, porque não resulta bem. Eu uma vez estava a pregar no Brasil e tinham um teclista... Tu estavas comigo? Estavas comigo? Tinha um teclista a acompanhar que era tipo cultura da casa, ter sempre, e eu não quis ser desrespeitoso. E comecei a pregar, mas ao fim de 10 minutos tive que pedir para ele sentar, porque a coisa não estava a fluir, não estava a fluir, não estava a fluir. É que eu sou musicalmente muito evoluído e não pode ser assim qualquer coisa. Então prefiro nunca arriscar. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Vocês estão a rir-se, mas vocês hoje estão aqui. Porque quando eu comecei a igreja, eu cantava, eu pregava, eu tocava um teclado a pilhas. Atenção. Portanto, sou bem batido no que é as arguras dos diferentes ministérios da igreja. Agora é tudo eletrónico, não há nada a pilhas. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Vou ler na versão Almeida, Revista e Corrigida, e diz assim... Vinde a mim, todos, digam comigo todos, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Até aqui a palavra de Deus. Vou só pedir para fecharem a porta lá atrás, que está a vir luz dali e distrai-me muito, aí, se faz favor. Eu já tinha pedido na reunião da manhã, mas penso na da tarde, na segunda da manhã outra vez, obrigado. O título da minha mensagem hoje é Cansado de Estar Cansado. Alguém alguma vez já ficou cansado de estar cansado? Cansado de estar cansado. Nós vivemos numa sociedade e num tempo em que as coisas são mais rápidas. Há uma busca por velocidade e por rapidez. Por exemplo, é um ritmo mais... O ritmo de vida hoje é bem mais acelerado do que era há 50 anos atrás, do que era há 30 anos atrás. E não é porque as pessoas lembraram-se, ok, agora vamos por um ritmo mais acelerado. Não. Há uma busca por rapidez, porque há vantagens em as coisas serem mais rápidas. Nós não vamos demonizar, dizer, ah, não, antigamente é que era bom, porque era tudo mais lento. Quer dizer, não era tudo bom por ser mais lento. Por exemplo, eu lembro-me quando eu era miúdo, eu tenho família, a minha família do lado do meu pai é do Algarve, e nas férias a gente ia passar sempre o agosto com a família no Algarve, na zona de Sagres, e nós demorávamos 5 horas. 5 horas, não é? Sem parar. Às vezes tinha que parar para meter água no carro, que ele começava a aquecer. Mas 5 horas, e eu, quando era criança, eu agoniava-me a andar de carro. Então, chamava o Gregório muitas vezes, como se costuma dizer. Tinha que parar para vomitar. Eu lembro-me, o meu pai uma vez comprou uma coisa chamada... que era assim uma coisa de borracha, que se punha na parte de trás do carro, que dizia que era para tirar eletricidade de estado. Coisas, sei lá. Mas eu lembro-me. E eu hoje prefiro, porque a gente vai ao Algarve em 2 horas e meia, sem infringir os limites da velocidade. Ou seja, as coisas... A rapidez não é... má, é boa, por exemplo. Hoje há coisas que demoram muito menos tempo que antigamente demoravam mais tempo. Há, por exemplo, cirurgias hoje, mesmo com anestesia geral, que se fazem num dia, no próprio dia sais. Antigamente, não, era completamente diferente. Ou seja, a rapidez não é necessariamente má. A realidade é que vivemos numa época, numa sociedade, em que há uma necessidade das coisas serem cada vez mais rápidas, porque não há tempo a perder, porque Tempo é recurso e nós não queremos perder esse recurso, porque perder tempo pode significar perder oportunidades, pode significar uma janela que se fecha, uma porta que se fecha. Então, não há tempo a perder. Um negócio que não se faz, se a gente demora muito tempo, etc. Então, nós vivemos numa sociedade em que o ritmo das coisas acelerou, porque exatamente as coisas são mais rápidas de fazer, mais rápidas de acontecer. Nós hoje, por exemplo, temos acesso à informação. Se alguma coisa acontece no sul do Brasil, como está a acontecer aquela tragédia, nós sabemos na hora. Por falar em tragédia no sul do Brasil, eu esqueci-me de dizer há pouco, mas a nossa igreja no Brasil está a colaborar com a Visão Mundial para levar recursos para a grande tragédia que está a acontecer no Rio Grande do Sul, que é, segundo eu sei e tenho muitos amigos do Brasil, é bem maior do que aquilo que os mídias estão a comunicar. E a nossa igreja em São Paulo está a recolher fundos para entregar à Visão Mundial para suprir as grandes cidades. Há milhares, centenas de milhares de pessoas que perderam tudo, não têm em casa, não têm subsistência, e a necessidade é mesmo muito grande. E eu lembrei-me de nós, no domingo que vem, quem quiser colaborar, nós vamos dar a oportunidade a todos poderem contribuir com uma oferta para nós enviarmos diretamente para a nossa igreja em São Paulo, para fazer chegar à World Vision, para não estar cada um a fazer a sua coisa. Então, quem quiser, na semana que vem, pode fazer uma contribuição para juntarmos a este bolo que a Hillsong está a fazer para ajudar nas tragédias do Rio Grande do Sul. Mas estava eu a dizer que a informação chega rápido. Alguma coisa acontece, minutos depois nós vimos no X ou no Twitter, ou nós conseguimos saber o que é que está a passar. Não é? Os próprios canais de comunicação hoje usam as redes sociais para que antes dos seus noticiários, ou quando as pessoas não têm uma televisão ao pé, elas têm acesso imediato à informação. Nós hoje sabemos, nós hoje estamos contactáveis, os filhos contactam os pais na hora. Eu lembro-me quando era miúdo, não dava, se eu estava, tinha longe, tinha que ir uma cabine telefónica e tinha que ter guito para meter lá e etc. Não tem nada a ver. Então o ritmo das coisas, porque tudo é mais rápido, aumentou. Sabem? Rapidez é um bem, se é rápido. Quanto tempo demora? Quanto tempo demora a construir? Quanto tempo demora a entregar? Demora muito? Demora pouco? Quero comprar isto e quanto tempo demora a entregar? Tudo isso, quanto mais rápido, há uma preferência por isso. Porquê? Porque não empata a vida, ajuda as pessoas a continuar a fazer o que têm que fazer, etc, etc. Agora, o problema da rapidez é o cansaço. O cansaço, o desgaste. E não estou a falar necessariamente do físico, mas do emocional e também do espiritual. Não sei se alguma vez chegaste a casa cansado, que dormir não resolve, ou que deitares no sofá não é suficiente para recuperares as forças. Porquê? Porque o cansaço não é físico, mas é um cansaço, um desgaste emocional. Porque o cansaço físico resolve-se com descanso físico. Não é? Por exemplo, quando alguém faz desporto e chega cansado, um bom sono acorda no outro dia como novo. Não é? Pronto para outra, pronto para outro treino, etc. Mas o cansaço emocional não é assim. Nós não descansamos emocionalmente, apenas contribui, mas descansar o corpo não é suficiente. Porque se o corpo está descansado, mas a mente está a trabalhar e preocupações e pesos, etc., isso traz uma sensação de cansaço. É por isso que muitas pessoas tiram um break, mas não melhoram. Tiram férias, mas não melhoram. Quantas vezes, não sei se aconteceu com vocês, ao fim das férias, vocês dizem assim, eu já estava a precisar de férias outra vez. Ou, eu já estou cansado. Porquê? Porque o cansaço emocional não se resolve com apenas com o descanso do corpo. Ok? Muitas vezes nós estamos exaustos emocionalmente. Fazemos um break, mas não resolve. Tiramos umas férias, mas não resolve. O que é que muita gente acaba quando não aguenta por fazer? É parar de fazer o que está a fazer. Param de trabalhar. Há pessoas que, por exemplo, desistem do trabalho, desistem do negócio que não aguentam. Com outras consequências. Ou, por exemplo, pessoas que desistem da família, porque a família traz desgaste emocional. Criar os filhos, lidar com o marido ou com a mulher, etc, etc. Então, a solução muitas vezes para encontrarem algum tipo de descanso é desistirem da atividade que lhes está a trazer esse stress. Mas isso não é uma solução. Porque a vida é feita de atividade. Há coisas, há responsabilidades que a gente tem. A gente não pode viver numa redoma, isolados, fechados em casa, que é o que infelizmente muitas pessoas acabam por fazer. Fechadas em casa, não contactam com ninguém, não é? Tentar proteger de tudo e mais alguma coisa. Viver como numa redoma, não é? Numa estufa, e não pode isto, ah, porque fica, não pode aquilo porque fica. Não. Isso não é solução. Isso não é solução. Solução não é parar de fazer aquilo que é suposto nós fazermos por causa do cansaço emocional que nós estamos a experimentar. O que nós precisamos é de um alívio para a alma. Da mesma maneira que descansar um pouco, deitar, dormir um bom sono, tirar umas férias, ajuda a recuperar as forças físicas, é importante nós também termos alguma coisa que nos traga alívio à nossa alma. E é isso que Jesus está a falar. Jesus está a dizer, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Depois diz no final, e encontrareis descanso para a vossa alma. E eu hoje quero falar acerca disso. Encontrarmos este descanso para a nossa alma. A alma precisa de encontrar alívio. A alma precisa de encontrar descanso. Ok? Há boas notícias, pois a Bíblia faz uma promessa, Jesus Cristo, através da sua palavra, uma promessa de encontrarmos descanso para a nossa alma. Então, existe descanso para a nossa alma, mas a Bíblia diz que nós temos que encontrar esse descanso nele. Encontrar descanso para a nossa alma. E neste texto, é um texto muito conhecido, muito simples, mas existem três coisas poderosas nele, importantes para nós encontrarmos descanso para a nossa alma. Eu acredito que há pessoas aqui que precisam urgentemente encontrar descanso para a sua alma. E estão a pensar de desistir de coisas, pensar em abandonar coisas, baixar os braços. Mas essa não é a solução. Isso é um engano. Porque às vezes nós baixamos os braços e desistimos das coisas que pensamos que nos estão a trazer esse cansaço, não é? Esse desgaste emocional, mas a realidade é que deixamos, mas continuamos com outros pesos. Há pessoas que deixam de trabalhar para ver se que encontram descanso para a alma, mas depois encontram outro peso, que não têm meios de subsistência, sentem-se dependentes de outros, etc. Jesus está a dizer que é possível encontrarmos descanso para a nossa alma. E existem três coisas que eu quero compartilhar. A primeira é que há um convite neste texto. E diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Eu queria realçar algumas coisas. A primeira é o vinde a mim. É um convite. É um convite. Sabem, há uma diferença entre disponibilidade e convite. Ok? Há uma diferença entre aquilo que está disponível ou não está disponível e aquilo que é um convite. Por exemplo, quando alguém quer casar, vai à procura, por exemplo, de uma quinta para fazer o casamento. Vai tentar encontrar uma quinta disponível na data em que pretende. Certo? Se existe ou não disponibilidade. Mas aquilo que Jesus está aqui a falar não é dizer, olha, eu estou disponível. Ele não diz que está disponível, ele faz um convite. Qual é a diferença entre um convite e disponibilidade? Disponibilidade é, eu estou disponível. Um convite é uma ação intencional de alguém que está disponível. Ou seja, uma quinta não diz assim, olha, eu convido-te a vires fazer o casamento aqui. Eles não convidam. Eles estão disponíveis e tu pagas a disponibilidade deles. Quando alguém nos convida, ele não está a dizer apenas que está disponível. Ele faz questão de nós estarmos lá. Diz, não, não, é minha responsabilidade. Eu convido-te. Tu vens, mas é minha responsabilidade. Quando alguém é um convidado, é tratado de maneira diferente de quando alguém não é um convidado. Por exemplo, num evento que alguém paga um bilhete para entrar, não é tratado da mesma maneira de que alguém que é convidado para estar. Porquê? Porque quem convida assume a total responsabilidade. De ir buscar, de ir pôr, de encontrar um lugar, etc. A pessoa só tem que aceder ao convite. Certo? Estão a ver a diferença? O que está a acontecer aqui não é Jesus a dizer, olha, eu estou disponível. Se alguém quiser, não. Há um convite pessoal, deixem-me dizer uma coisa. Jesus não tem apenas o poder, Jesus não tem apenas a disponibilidade, Jesus tem a vontade e a intenção de te ter perto para te trazer alívio. É essa a diferença de um convite. É por isso que a Bíblia diz que não fomos nós que o escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu a nós. Ou seja, a intenção é dele. Ele não apenas tem o poder de fazer, a disponibilidade para o fazer, ele tem a vontade de o fazer, ele tem a vontade de salvar, ele tem a vontade de te agarrar, ele tem a vontade de te aliviar, ele tem a vontade de te libertar. Ele tem essa vontade. A salvação é um ato da vontade de Deus. Não é da tolerância de Deus ou da disponibilidade de Deus, é da vontade de Deus. Eu acredito, eu não quero entrar aqui em nenhum debate teológico sobre predestinação, mas a Bíblia diz que todos fomos predestinados para a salvação. Ou seja, todos nós fomos convidados para a salvação. A predestinação é um desejo inicial de Deus de estar connosco. Não é uma tolerância para connosco. Não é apenas uma disponibilidade de dizer, ok, eu estou, mas tu tens que fazer isto. Não, é uma intenção de estar connosco. Ele quer estar connosco. Quando Ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, é porque Ele tem algum tipo de prazer, algum tipo de gosto, algum tipo de como é que eu hei de dizer, algum tipo de alegria em receber essas pessoas. Vinde a mim. Ele não está a dizer, epá, pronto, se vocês quiserem, venham lá que eu faço alguma coisa. Não, é um convite. Quando alguém convida alguém, há um gosto, há uma honra que é dada. Olha, eu gostava muito que tu tivesse. Olha, eu vou-me casar, eu gostava muito que tu tivesse. Olha, eu vou celebrar o meu aniversário, eu gostava muito que tu tivesse. É um convite pessoal. Isso está a trazer honra. É uma manifestação de uma vontade. Eu não estou a dizer, epá, quem quiser aparece. Não, não. Eu quero, faço questão. E isto é um convite. Ele faz questão de estar perto de ti. Ele faz questão que tu entres na sua presença. Ele faz questão de que Ele te salve, que Ele te cure, que Ele te liberte, que Ele te alivie. Ele faz questão. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Ele não deixa ninguém de fora. É a palavra todos. Para todos. É um convite dirigido à alma humana para aqueles que sabem que estão cansados na alma. Ora, no original, a palavra grega para cansados é a palavra copos. Não é copos, é copos. Há pessoas que vão para os copos quando estão cansados, mas não é isso que está aqui a dizer. K-O-P-O-S. Que traduzido pela João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, é traduzida por cansados. Exaustão por trabalho intenso ou problemas intensos. Cansaço por uma tareia emocional. É o que quer dizer, literalmente, copos. É onde vem já agora a palavra, é constituída por parte desta palavra, isto é outra pregação, que é a palavra episcopos. Que é a palavra presbítero. Uma das funções de um presbítero é gerir alívio. Ok? Porque está a falar do cansaço. Ok, mas isso é outra pregação. Mas o que está aqui a falar de cansaço é uma tareia emocional. Já alguma vez sentiste que levaste uma tareia emocional? Não vai lá com álcool, nem betadine, nem pensos. Como as tareias físicas, é preciso alívio. Agora, convites requerem uma resposta. Um convite não tem efeito prático se a pessoa não responder. É por isso que quando alguém convida, diz assim, olha, responde até dia tal. Porque um convite é um ato de honra para com o outro. Mas existe sempre uma resposta. E a minha pergunta hoje é, qual é a tua resposta ao convite que Jesus está a fazer? O que é que tu respondes? Ficas calado, não dizes nada? Sabem, há uma intencionalidade em Deus de promover em nós uma resposta. A fé é uma resposta. Nós respondemos com fé. Nós respondemos com confiança. ou respondemos com dúvida, ou respondemos com suspeição. Mas há um requerimento, um pedido de Deus para nós respondermos. E eu oro a Deus para que na presença de Deus, escutem, isto é um princípio muito importante. É por isso que Ele vomita os mornos. Porque qual é o princípio da mornidão? É não há resposta. Não há nem sim nem não. Não há quero ou não quero. Ele diz que os mornos serão vomitados, e claro que isto é linguagem profética, simbólica, serão vomitados da sua presença. Porque não há resposta. Apatia é a pior coisa. Dá uma resposta a um convite. Sempre que estivermos na presença de Deus, lembra-te que Ele pede uma resposta. Como é que tu respondes? Quando nós estamos na sua presença ao louvar, como é que tu respondes? Estamos a louvar a Deus. Ou respondes, bora. Ou respondes, eu não creio. Há uma resposta. Sempre é requerido uma resposta. Porque o Evangelho é desafiador. O convite é um desafio. O Evangelho não é meias tintas e tempo para que paninhos quentes nas coisas. Há sempre um elemento desafiador. É por isso que quando a gente vem à igreja somos desafiados. Se a gente vier à igreja e não formos desafiados, alguma coisa não está bem. O desafio faz parte da presença de Deus. Porque é sempre desafiador qualquer convite. Ok? A segunda coisa... Neste texto, então, há um convite. A segunda coisa é, há uma promessa. Ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, convite, e eu vos aliviarei. Há uma promessa. Não é um convite inócuo, vazio. Há uma promessa. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Há uma promessa de alívio. Ora, alívio não é eliminação do que causa o sofrimento. Por exemplo, quando alguém precisa de aliviar uma dor, por exemplo, alguém treina. Alguém vai treinar. Alguém treina nesta sala? Ok. Quando se começa a treinar, quando quem não treina começa a treinar, tu até descobres que tens músculos que tu nem sabias que tinhas. Sabes como? Porque dói. A gente está a comer, a mexer a boca e dói na perna. A gente levanta a perna e dói nas costas. Ou seja, há uma dor associada à atividade, mas aliviar a dor não é necessariamente parar a atividade. O alívio não é parar a atividade, é continuar a atividade, mas de uma maneira que já não dói, que traz alívio. É por isso que quando alguém treina e fica com dores, aquilo que vulgarmente se diz, estou todo partido, ninguém diz, ai rapaz, tens que parar de treinar, não podes treinar na tua vida mais, não faças isso, isso vai dar cabo de ti. Não, isso ninguém diz isso. Ninguém com juízo diz isso. A questão é, tu tens que aprender a treinar até que a dor seja aliviada. Até que tu saibas gerir, até que ela não te pare, em alguns momentos até desaparece, mas tu aprendeste, o teu corpo aprendeu a gerir todas essas coisas. Então, a solução para uma dor de um músculo, fruto de treino, fruto de atividade, não é parar de fazer atividade. É geri-la. É aliviar. É por isso que os profissionais do desporto fazem massagens, fazem relaxamento, etc. Para quê? Para aliviar todo o stress muscular, toda a, não é, como é que eles chamam, as contraturas e as distensões e todas essas coisas todas. É para trazer alívio. A solução não é... Epá, olha, não pode jogar mais. Ai, está-te a doer o gêmeo. Pronto, olha. Acaba com a carreira. Ai, estás com uma dor na lombar. Olha, meu amigo. É cama o resto da vida. Não. Não é isso. Ora, qual é o problema, muitas vezes, nas dores emocionais? É que nós pensamos que temos que parar de fazer aquilo que é suposto nós fazemos, porque estamos emocionalmente desgastados e cansados. A realidade é que nós não podemos viver sem trabalhar, nós não podemos viver sem família, nós não podemos parar por causa dessas coisas. Nós temos que aprender na vida a continuar a viver, mas com alívio para as nossas dores. Aprender a geri-las. A Bíblia não diz que vinde a mim e eu farei desaparecer todas as vossas dores. Ele diz, eu aliviarei. O alívio é uma maneira de nós gerirmos uma coisa que é inevitável. Mas há um alívio. Eu sei gerir. Eu sei como fazer. Eu sei o que é que eu tenho que fazer para que essa dor não me pare. É o alívio. A promessa de Jesus, diz lá em João, no capítulo 17, versículo 15, ele diz, Pai, não penso que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A oração de Jesus é, eu não quero que te os tires, eu não quero que eles fiquem numa redoma, eu não quero que eles não fiquem mais expostos às dificuldades, aos problemas, aos obstáculos. Eu só quero que tu os livres do mal, mas não os tires do mundo. A oração de Jesus, ao contrário da oração de alguns crentes, é o Senhor tira-me daqui, ó Deus, de quando é que tu vens, ó Deus, arrebata-me, tira-me daqui. A oração de Jesus é não os tires daqui, não os tires daqui, não os tires daqui. Há pessoas que estão a orar contra aquilo que Jesus orou. O que Jesus está a dizer é, porquê? Porque muitas vezes nós, com o sofrimento, com as dores, não é, com o cansaço, nós dizemos, Deus, quando é que Jesus vem? Eu ouço muitas pessoas, oh Jesus, cá tomara que tu venhas, vem Jesus, vem Jesus. Estão sempre a dizer, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Vem, porquê? Aquilo não é uma convicção apenas teológica. Aquilo é um grito da alma deles, eles estão fartos de viver. Então, vem Jesus, que resolve se tu tiras-me daqui, fica tudo resolvido. Deixa-te aturar a minha mulher, deixa-te aturar o meu marido, deixa-te aturar os filhos, deixa-te aturar o patrão, deixa-te ter os problemas do emprego, deixa-te ter que pagar a casa, deixa-te... Se ele me levar, tudo acabou, tudo é luz, tudo é... vai ser fantástico, leva-me, leva-me, leva-me. Mas Jesus a dizer ao Pai, não os ouças, não os tires, não os tires, não os tires, não os tires, mas guarda-os, livra-os do mal. Sabem, Ele quer que tu continues com a tua vida, a enfrentar os obstáculos, a enfrentar as dificuldades inerentes, a enfrentar os problemas, a enfrentar as montanhas e os vales, mas que saibas viver com alívio para essa dor, para esse cansaço, para esse stress que é uma escravidão e que te está a retirar as forças. O que Ele quer é que tu enfrentes as coisas, mas saibas que nele tu tens alívio, tu podes encontrar alívio e continuar a fazer o que tu tens a fazer. Igreja e cristianismo não é uma bolha, uma estufa onde vivem. Eu não posso ter contacto com o mal. Eu não posso ter. Ai, não, nós temos que estar. Ai, não posso. Ai, porque o mal. Ai, porque o mundo. Ai, porque a iniquidade. Ai, nós temos que estar. E não pode. Ai, e quando entra alguma coisa na igreja. Ai, aquilo é do mundo. Ai, aquilo vai contaminar. Ei! A igreja é uma força na sociedade. Não é uma estufa na sociedade. É uma força que consegue lidar com coisas contrárias. Consegue lidar com as trevas. Consegue lidar com os demónios. Consegue lidar com tudo aquilo que vem com o inferno. É uma força. Porquê? Porque Ele não nos tira do mundo, mas guarda-nos do mal. Ele traz alívio. Ele traz alívio. Lidar com coisas emocionais e espirituais é altamente estressante, mas Ele traz alívio. Ele diz, eu não penso que não os tires do mundo, não os tires do trabalho, não os tires da escola, não os tires da família, não os tires do mundo, não os tires da vizinha, não os tires, mas guarda-os. Guarda-os do mal. Há uma estratégia que é alívio. Há uma promessa, desculpem, que é alívio. Alívio não é retirar o que te causa a dor, o cansaço, o desgaste. Mas é continuar a fazer o que temos que fazer sem esses sintomas. A promessa é de alívio e não de parar. Eu não gosto dessa... Ai, temos que parar. Não é de parar, é de alívio. A vida não pode parar. Claro, eu não estou a falar naquelas paragens normais que a gente faz para dar um break, uma descansada, ok. Isso é, muitas vezes, altamente... positivo, não é? Tirar férias, tirar uns dias, isso é ok, mas não é com o intuito, ah, não, eu tenho que parar, porque a minha ideia era viver sempre assim, era viver sempre. Não. Ele pediu para nós não sermos tirados do mundo, não parem, mas encontrar alívio enquanto fazemos o que temos que fazer. Encontrar uma maneira de continuar a fazer o que temos que fazer sem sermos mortos pela exaustão e pelo cansaço emocional. A promessa é de alívio e não de parar. Ele quer que tu continues, mas aliviado. Parar de viver não é solução. Eu quero dizer aqui a alguém, parar de viver não é solução. E sabem? Não é apenas os pensamentos suicídios. E se está aqui alguém com pensamento de suicídio, eu repreendo isso em nome de Jesus. Mas muitas vezes há um desejo de suicídio de atividade. Ai, meu desejo é parar. Meu desejo é... Quem me dera não ter mais família para aturar, não ter mais trabalho para não sei o quê. O teu desejo é... Às vezes eu digo, meu desejo é não ter trabalho. Há tanta gente que não tem trabalho e anda à procura e o teu desejo é não ter trabalho. Entendem o que eu estou a dizer? É dizer assim, oh, não, Deus, eu preciso de alívio para continuar a fazer aquilo que é suposto eu fazer. Aquilo que tu me chamaste para fazer. Eu estou neste mundo com uma razão. Pai, peço que não os tires do mundo. Enquanto Deus não te chamar para a glória, não é tempo para parar. Não é tempo para viver fechado num quarto. Não é tempo para ficar fechado, deitado numa cama o tempo todo. A curtir as mágoas e... Não, não é. Não é esse o plano de Deus. O plano de Deus é dar-te o alívio que é necessário para nós fazermos o que temos que fazer sem essa sensação de exaustão que nos mata, que nos sufoca. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Então, há um convite, há uma promessa, alívio, mas há um caminho também. E o caminho está lá no versículo 29, quando diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Tomai sobre vós o meu jugo, digam comigo, jugo. E aprendei de mim. Ora, o caminho apontado por Jesus, temos o convite, temos a promessa, mas há um caminho. O caminho apontado por Jesus para esse alívio é tomar o meu jugo. Tomar o meu jugo. Ora, o que é um jugo? Eu vou pedir para pôr aqui uma foto de um jugo. Um jugo é uma peça de madeira que se encaixa na cabeça de dois bovinos para que possam ser atrelados a uma carroça ou um arado e puxarem e dirigirem-se na mesma direção. É para isso que serve um jugo. Não existe jugos individuais. Todos os jugos são uma parelha. Entendem o que eu estou a dizer? Todos. São uma parelha. Um bovino em cada um deles. E isso serve para força combinada de tração e de direção. Num jugo, é impossível cada um ir para o seu lado. Não dá. Num jugo, ninguém pode andar a ritmos diferentes. Não dá. Olha, tu vais andando que eu vou lá ter. Não dá. Num jugo, não dá. Num jugo, vai com a mesma direção e com o mesmo ritmo. Só há uma coisa que é possível fazer num jugo. É a força exercida ser maior num do que no outro. Isso é possível. Um animal mais forte consegue rebocar ao ritmo dele. Entendem o que eu estou a dizer? É a única coisa que é possível. Mas direção não é possível. Tipo, o mais forte vai para a esquerda e o mais fraco não. Ou um ritmo diferente. Um vai mais à frente e outro vai mais atrás. Não. É exatamente a mesma direção e mesmo ritmo. É isso que é um jugo. Não existe jugo individual. É sempre em parelha. Ora, o caminho de Jesus para o alívio é tomar o jugo. Com quem? O meu jugo. Com Ele. Jesus e tu, o mesmo jugo. A Bíblia diz, para nós que estamos livres em Cristo, não nos tornarmos de novo a colocar debaixo de nenhum outro jugo. Nenhum outro. Jugo é com Ele. Porquê? Porque eu sei que Ele tem a direção certa. Eu sei que Ele tem o ritmo certo. E quando eu não tenho a força, Ele tem a força suficiente para rebocar a carroça e a mim também. Ele é o jugo certo. Quando fala de tomar o jugo, há pessoas que dão logo uma imagem, uma conotação negativa. Ai, um jugo, mas... Não, não, é positivo. Um jugo com Jesus é uma parelha com Ele. É estar com Ele. É estar com Ele. Ora, o caminho para o alívio é tomar o jugo de Jesus. Ou seja, não andar sozinho, mas em parelha com Ele. Não ausente Jesus de nenhuma das áreas da tua vida. Seja o que for, faz com Ele. Eu não creio naquela coisa de pirâmide das prioridades. Deus em primeiro lugar, a família em segundo, a igreja em terceiro, o trabalho em quarto, ou outra ordem qualquer. Não. O que Ele está a ensinar aqui, Ele não quer ser uma prioridade na tua vida. Ele quer estar na tua vida. Família, não é Deus e família, é Deus na família. Não é Deus e igreja, é Deus na igreja. Não é Deus e trabalho, é Deus no trabalho. Um jugo, para onde um for, o outro vai. Ele vai contigo para a tua família, Ele vai contigo para o teu trabalho, Ele vai contigo para a tua casa, Ele vai contigo para o teu negócio, Ele vai contigo para o teu ministério, Ele vai contigo para o teu serviço, Ele vai contigo para o médico, Ele vai contigo ao hospital, Ele vai contigo a todo lado. É um jugo, lembra-te disso, Ele vai contigo. É um jugo. Para onde Ele vai, tu vais. Para onde tu vais, Ele vai. Leva-o contigo. Alívio é quando nós o levamos sempre. E podemos estar num hospital, no meio do stress, mas sentir alívio. Porque eu sei que Ele está comigo. Eu sei que tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. E o meu cálice transborda. Para onde eu for, Ele vai comigo. É um jugo. Há pessoas que se cansam emocionalmente porque estão a carregar a carroça sozinhos. O peso sozinhos. O peso do mundo. O peso do negócio. O peso da família. A responsabilidade das coisas. Sozinho há uma altura diz, eu não aguento mais. Mas quando nós trazemos Jesus para todas as coisas, quando a gente já não tem força, a carroça não para. Porque Jesus está em jugo connosco. E Ele puxa-nos. Amém. E Ele traz alívio. O que é que isso quer dizer? Dizer assim, ei, não é preciso te preocupares tanto. Não é preciso te esforçares tanto. Eu estou aqui, eu puxo agora, eu puxo. Eu puxo, anda só, eu puxo. Quando tu pensas que já não há solução e estás, dizes, eu quero, eu não aguento mais. Se tu estás em jugo com Jesus, Ele diz, ei, não faz mal. Descansa. Descansa enquanto caminhas, mas descansa, não tens que puxar, eu puxo, descansa, eu puxo. Não tens que... Entende o que eu estou a dizer? A solução não é parar, a solução é continuar, mas descansado. Agora, escute uma coisa interessante. A Bíblia diz, no capítulo 15, versículo 5 do Evangelho de João, eu sou a videira, Jesus, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, podem pôr o jugo outra vez, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ora, Na parte B do versículo 29 do texto base de Mateus capítulo 11, termina dizendo: e encontrareis descanso para a vossa alma. Ora, no versículo 28 começa a falar: vinde a mim todos os que estáis cansados, copos. No fim diz: e encontrareis descanso. Ora, a palavra descanso no original grego é a palavra anapósin. Anapósin quer literalmente dizer, e encontramos apenas 5 vezes na Bíblia, apenas 5 vezes a palavra descanso é traduzida desta palavra anapósis nas Escrituras. Porque o significado literal de anapósis é descanso ou paz interior enquanto faz o que precisa de ser feito. Ou então, produtividade pacífica. O que a Bíblia está a dizer não é o descanso de, olha, para e descansa. Não. Anapósin, encontrareis anapósin, descanso, quer dizer, encontrareis paz e descanso enquanto fazes o que precisas de fazer. É ser produtivo, mas pacificamente, com paz no coração. Porque há gente produtiva, mas não tem paz no coração. O que a Bíblia está a dizer é: se eu tomar o jugo dele, se eu deixar me emparelhar com ele, se eu estiver nele e ele em mim, e as palavras dele habitarem em mim e eu obedecer às suas palavras, se eu estiver em jugo com ele, eu posso continuar a fazer o que eu tenho que fazer, puxar a carroça que eu tenho que puxar, puxar a família, puxar o trabalho, puxar o emprego, puxar os relacionamentos, puxar a educação, tudo aquilo que está para eu fazer, eu posso fazer em paz e com descanso, porque quando a minha força se esgota, eu estou em jugo com ele e ele puxa. Porquê é que vocês pensam que ele colocou este exemplo do jugo quando ele está a falar em encontrar alívio para as nossas dores? Ele está a criar uma imagem alegórica para que todo mundo perceba como é que encontram descanso nele. Não é tipo: ah, meu filho, agora vou-te pôr aqui numa redoma e vou dar ordem aos meus anjos que façam um cerco de fogo com espadas de laser e nem demónio pode vir, nem homem algum pode vir, nem a tua mulher pode vir, nem os teus filhos que te chateiam podem vir, e tu ficas aqui, tu e o teu quartinho, tu e a tua game box, tu e a tua televisão e o comando, tu e as tuas leituras, tu e a tua natureza, e fica tudo aqui e ninguém te chateia. Não é isso que ele está a falar. O que ele está a falar é assim: olha, a vida é assim. Tu tens um propósito na vida. Não é ficares parado. Tens um propósito. Mas isso traz desgaste. E principalmente quando lidas com coisas que transcendem, coisas que são maiores do que tu, coisas que não tens capacidade de as resolver, isso pode matar-te emocionalmente. Mas vocês podem encontrar descanso. Como? Se tomares o meu jugo. Se tu tomares o meu jugo, vamos juntos. Eu dirijo-te. Eu ponho o ritmo. Quando é para ir mais depressa, não tenhas medo, vem mais depressa. Quando é mais devagar, se eu virar para a esquerda, vamos todos para a esquerda. Se eu virar para a direita. Mas Deus, e quando eu não aguentar? Não tem problema, eu puxo. Mas não saias daqui. Entende o que eu estou a dizer? Esta é a estratégia dele. Não saias dele. O mundo pode estar a cair ao teu lado, não te desvies dele. Sabe qual é a pior coisa que as pessoas fazem quando passam por exaustão emocional? E quando parece que o mundo está a desabar à volta deles, é afastarem-se de Deus. Às vezes é a primeira coisa que fazem, é a coisa errada, é como tirar o jugo e levar a carroça agora sozinho. Vão-se. E, infelizmente, nós vimos isso acontecer. Tiram o jugo. Ai, não, eu agora preciso. Não, eu agora não posso estar com Deus. Não, porque agora é isto. E tiram aquilo que é a salvação deles. Quando a carroça começa a ficar pesada, quando a subida, ele diz: ah, isto é muito pesado, é melhor eu tirar o jugo. Não, não tires o jugo. É agora que tu vais precisar dele. É agora que tu vais precisar dessa relação. É agora que tu tens de te agarrar a Deus. Deus, tu sabes que eu não tenho força para subir isso. O que é que Ele te vai dizer? Descansa. Descansa, eu estou aqui, vamos lá. É só manteres o ritmo, anda lá, eu puxo. E eu estou a fazer. I'm doing the heavy lifting. Entendem o que eu estou a dizer? Não te afaste de Deus. É a maior mentira do diabo e é ancestral. E crentes caem nela todas as vezes. É que quando a coisa fica pesada, a primeira coisa que eles fazem é saem do jugo e levam sozinhos a carroça. Levam sozinhos o arado. O que é que acontece? Não cabe da vida deles, da vida da família deles. E isto é cíclico. Se está aqui alguém e estás a passar uma dureza da vida, porque a vida tem durezas, só há uma maneira de encontrar descanso. É tomar o seu jugo. Assim, Deus, tu sabes que eu não aguento. Sabes que eu não consigo. Mas tu tens uma promessa para mim, de alívio. Então, eu estou aqui contigo, ajuda-me, e Ele vai ajudar. E para terminar, porque a estratégia é tomai o meu jugo, e depois diz o seguinte: e aprendei de mim. Ora, alívio não é um momento, alívio é um processo. Porque, por exemplo, às vezes nós podemos ser aliviados momentaneamente. Por exemplo, quando alguém está muito angustiado, muito preocupado, exausto emocionalmente. Por exemplo, está um bocadinho com os amigos e sente alívio. Ou vai dar uma corrida e vai espairecer a cabeça. Ou vai ver o mar e fica mais aliviado. O problema é quando volta. Não estás sempre a ver o mar, não estás sempre a correr e os amigos não estão lá sempre. Então experimenta um alívio momentâneo, mas logo o peso vem outra vez. Mas o que ele está aqui a dizer é diferente, senão... Tomai o meu jugo e aprendei. Aprender a viver em alívio. Aprender a viver em alívio. Não é alívio momentâneo. É aprender a viver em alívio. E a gente aprende com o tempo. A primeira subida que a gente faz em jugo com Ele, a gente nunca te fez nenhuma. E a gente não sabe. E será que deu? E será? E temos muitas dúvidas e muita ansiedade. E oramos e juramos. E até que subimos e uau, Deus foi bom para mim. Ele ajudou-me. Ele ajudou-me. Na segunda subida, o nível de confiança já está maior, porque a gente já aprendeu alguma coisa. E à medida, entendem, é uma vida de aprender e aprender e aprender. E à medida que nós aprendemos, vamos aprendendo a descansar e a aliviar as nossas dores na nossa jornada. Não é uma coisa que Ele faz, toma lá um alívio. Não, é aprenderes a confiar e a descansar nele. É por isso que há coisas que antes nos assustavam e que agora já não nos assustam. Porquê? Porque a gente aprendeu a descansar nele. E Deus está no controle. Há outras que ainda não aprendemos, nunca passámos por elas. É por isso que o teu testemunho é inspiração para algumas pessoas. Diz assim, olha, eu já passei por isso. Eu sei a dor que tu estás a experimentar, mas olha, eu confiei em Deus e Deus ajudou-me. Entendem o que eu estou a dizer? Então... há um convite, vinde a mim todos. Há uma promessa, alívio. E há um caminho, tomar o seu jugo e aprender. Queres tu hoje tomar o jugo de Jesus e deixar que Ele faça todo o heavy lifting? É isso que Ele quer fazer. O jugo dEle, por isso é que diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele não te coloca um jugo para tu fazeres a força igual com Ele. Ele coloca um jugo para tu ires à boleia dEle. Por isso é que é leve e suave. Porque se não fosse assim, não era leve e não era suave. Era pesado e duro. Mas é leve e suave. Porque o jugo dEle, o nós estarmos submissos a Ele, não é para nosso mal, é para nosso alívio. É tipo ter alguém... que puxa quando a gente não consegue, que dirige quando a gente não sabe para onde ir e que faz a força quando a gente já não a tem. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Depois continua, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Será que há gente hoje aqui que quer dizer: eu quero esse jugo na minha vida, já não aguento mais, não tenho mais força, estou prestes a desistir, eu quero esse jugo na minha vida, eu quero esse alívio, estou cansado, estou exausto, sinto que não tenho mais forças, estou prestes a desistir de coisas que são importantes na minha vida, porque não tenho mais força. Mas há um convite: vinde a mim. Há uma promessa: vos aliviarei. E há uma estratégia: tome o meu jugo. Eu vou pedir para todos ficarmos de pé na presença de Deus. Vou pedir para não haver movimento na sala agora. Eu vou pedir para todos fecharmos os nossos olhos num sinal de reverência, mas também para darmos um sentido de privacidade e intimidade e não nos distrairmos. Porque eu quero fazer um convite, um desafio a todas as pessoas que estão aqui e que precisam de encontrar alívio. Alívio para a alma. Querem dizer: chega de cansaço e de sofrimento emocional. Eu queria desafiar todas as pessoas que nunca tomaram uma decisão pessoal de render a sua vida a Jesus Cristo, que o façam hoje. Eu não estou a falar acerca de religião. Estou a falar acerca de apenas acreditar na existência de Deus. Eu estou a falar acerca de tu abrires o teu coração, que é uma decisão pessoal tua, para que Jesus Cristo seja o teu Senhor e o teu Salvador. Ou seja, tomares o seu jugo. Para que Ele salve. Para que Ele mude o teu presente, o teu futuro e a eternidade da tua vida. Para que Ele te traga alívio. Eu queria fazer este desafio a todas essas pessoas que hoje querem tomar esta decisão. Não guardes para amanhã, tu não sabes o dia de amanhã. Eu queria juntar a este grupo de pessoas um outro grupo de pessoas. Pessoas que um dia, já tendo tomado esta decisão, têm estado longe de Deus, afastadas de Deus, por alguma razão. Mas hoje ouviram a palavra de Deus e querem fazer a sua paz com Deus. Querem fazer a sua reconciliação com os caminhos da fé. Querem voltar para a casa do Pai. Este apelo é para ti também. Eu vou pedir daqui a pouco que todas as pessoas que queiram tomar estas decisões possam fazer uma coisa muito simples. Quando eu disser, eu vou pedir para todas as pessoas que querem tomar estas decisões que levantem apenas um dos seus braços para eu ver. Eu irei fazer uma oração aqui do palco e irei pedir a todos para repetirem esta oração em voz baixa no lugar onde estão. Porque é que isto é importante? Eu gosto de explicar isto. Porque a Bíblia diz, na Epístola aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9, que a salvação é fruto de crer com o coração e confessar com a boca. Eu creio, quando a palavra foi pregada, fé nasceu no teu coração. Mas agora é importante tu confessares com a boca, porque a salvação é fruto destas duas, conjugação destas duas coisas. Crer, o coração se crê, com a boca se confessa. E esta oração é uma maneira de te ajudar a fazer a oração da salvação. Só isso. Ok? Então, enquanto todos temos os nossos olhos fechados, eu queria perguntar em nome de Jesus. E eu pergunto isto em nome de Jesus. Porque o convite é dele, não é meu. Quantas pessoas aqui hoje querem tomar a decisão de renderem a sua vida a Jesus Cristo, fazerem-no Senhor e Salvador, ou querem fazer a sua paz com Deus, a sua reconciliação com os caminhos da fé, o retorno à casa do Pai? Eu vou pedir agora mesmo em nome de Jesus que levantes o teu braço, sem vergonha. Eu estou a ver muitos braços levantados. Levanta bem alto, sem vergonha. Este é o teu dia. Este é o teu dia. Levanta bem alto. Lá em cima também, do meu lado direito. Aqui no centro, estou a ver ali também. Do meu lado esquerdo, lá em cima também. Levanta bem alto, para eu ver. Aqui na plateia, aqui embaixo também estou a ver. Aqui também estou a ver. Levanta bem alto o teu braço. Eu vou pedir para repetirem esta oração comigo. E digam: Pai querido, muito obrigado pelo teu amor por mim. Eu hoje abro o meu coração para que Jesus Cristo seja o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados e dá-me uma vida nova. Eu tomo o teu jugo para caminhar contigo. Ajuda-me a ser fiel todos os dias da minha vida e a ser batizado nas águas também. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Será que podemos dar uma grande salva de palmas? Eu queria pedir a todas as pessoas que tomaram esta decisão e que estão em casa a assistir, que coloquem o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estão a assistir, para que a nossa equipa possa vos contactar. E todas as pessoas que fizeram esta oração e levantaram o braço, no final da reunião, à saída, passem no nosso lounge de boas-vindas, porque nós temos alguns materiais para vos oferecer e que vos vão ajudar nos primeiros passos da fé. E uma equipa fantástica de gente para esclarecer alguma dúvida, responder alguma pergunta. Nós estamos cá para servir vocês. Amém? Não tenham vergonha nem acanhamento. Nós estamos cá para responder, para servir vocês. Se ainda não fostes batizado nas águas por imersão, como manda as Escrituras, toma a decisão de ser batizado. Se tomaste a decisão hoje, ou já tomaste anteriormente, mas ainda não foste batizado por imersão, toma esta decisão. Dia 26 de maio, que é 2 a 15 dias, nós vamos ter batismos aqui em Lisboa. Dá o teu nome para batismo e obedece ao mandamento do Senhor. Amém?
Chegámos agora ao fim da nossa reunião. Espero que tenhas tido um tempo incrível. Se tomaste a decisão de seguir Jesus, nós gostávamos de te dar os parabéns e pedir-te que tu coloques agora mesmo o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde te encontras, ou possas ir a elsong.pt/Jesus e contar-nos da tua decisão. Adoramos saber que tomaste essa decisão e queremos fazer vida contigo. E antes de nós terminarmos, quero fazer-te um convite muito especial. No próximo domingo, por que não escolheres estar connosco presencialmente? Podes ir às nossas redes sociais ou ao nosso website para saberes todos os detalhes acerca de horários e localizações. E esperamos por ti, porque o melhor ainda está por vir.